E hoje nós vamos falar sobre educação financeira. Os brasileiros podem ter mais autonomia com isso, mas quem trata desse tema é Daniel Eduardo dos Santos. Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte CBN.
Os brasileiros estão melhorando na educação financeira? Falta muito ainda?
Ah, falta. Falta bastante. Uma coisa assim que a gente percebe é que, nos últimos anos, as pessoas têm tido mais acesso a mais recursos, né? Quer dizer, os salários têm aumentado, a renda per capita tem sido visível, né, perceptível essa melhoria, né, em Maringá mais do que algumas regiões do Brasil se percebe uma alavancagem muito maior, porque há regiões muito pobres, mesmo no Paraná também nós tínhamos cidades ou regiões que eram realmente muito fracas em termos econômicos, e nos últimos anos isso mudou, né, então assim, é fácil de lembrar que a coisa de 20 anos atrás, 30 anos atrás, todo mundo se achava pobre, né? Quer dizer, todo mundo se achava com limites, com recursos limitados, né? E isso hoje no Brasil, né, já está um pouco diferente. A grande discussão hoje realmente pega sobre como nós estamos aproveitando essa vantagem, esse aumento de renda, né? Parece que nós pulamos uma fase no Brasil, né? A gente passou da fase de ter recurso e reinvestir o recurso para tornar o dinheiro, né, autocapitalizado, para uma fase de consumo. E é isso que está se sentindo agora no Brasil. Quer dizer, as pessoas já estão percebendo que o dinheiro vindo só de salário, né, fica a mercê do mercado. E na economia madura, as pessoas não passariam por tantas dificuldades quando os salários sofrem um baque.
Agora, isso é uma questão de planejamento, porque o senhor indica, mas é uma questão também de saber onde se quer chegar. A grande maioria das pessoas vive um dia atrás do outro. É importante o ser humano ter metas?
Ah, com certeza. Tem um filme antigo, né, que o saudoso e desistente Robin Williams estrelou, aquele que ele falava sobre carpe diem, né, de seize the day, de aproveitar o seu dia, de um dia de cada vez. Isso é uma coisa que não está totalmente errada, mas quando alguém vive cada dia de uma vez apenas, sem analisar e considerar uma questão de futuro, na média e longo prazo, o que ocorre é que ele se entrega aos seus desejos, paixões, naquele momento. Então, os recursos são todos comprometidos por aquilo que vai satisfazer apenas naquele momento. Então, metas, objetivos, é importante, né? Nós falamos já no início desse ano, que a gente pode estabelecer metas de médio e longo prazo, de botar em planilha e de trabalhar em cima de como alcançar essas metas. Então, é normal que algumas pessoas façam doações mensais para a associação, para entidades religiosas, para igrejas, né? Eu brinquei esses dias com um grupo de pessoas que estou nessa época de férias agora dando orientação, a parte financeira, nós, que seria importante também essa mesma tenacidade, compromisso com a questão espiritual religiosa, que você consiga mesmo a longo prazo. Quer dizer, que tirassem um percentual da sua renda, vamos dizer de 5%, 10%, seria um compromisso dela com ela mesma a longo prazo. Isso é importante. Quer dizer, a gente começa a trabalhar realmente a mudança de cultura. O Feltrin do Banco Central fala que está trabalhando para reduzir a desigualdade, mas com as pessoas. Ainda tem que usar recursos vindo de empréstimos e dívidas para manter essas contas em dia, isso não é liberdade financeira, né, Deus?
Aí no caso é você cobrir um santo e descobrir o outro, né?
É realmente isso. Você acaba fazendo uso de recursos no mercado para poder pagar as suas contas do dia a dia, e isso não é admissível quando se fala de educação financeira. Por quê? Porque você começa um processo de pagar suas contas até o momento onde o dinheiro que você recebe, né, ele é suficiente de pagar todas as suas contas mensais e ainda sobrar alguma coisa. E alguém vai dizer, ah, mas isso é fácil, ganha muito. Não, não é. É natural, eu já citei isso uma vez, né, que quando alguém procure agora a sua vovozinha, seu vovozinho lá que já é um ancião com seus 60, 70, 80 anos, se ele for dos antigos ainda, né, mesmo com um pouquinho de salário por mês, ele possui uma poupança que é relevante. Então não é quanto se ganha, mas sim assim quanto se gasta, quanto é que de pagamentos mensais alguém compromete. Eu conheço pessoas que mais de metade do salário mensal, mais de metade do salário mensal é comprometido com dívidas e com pagamentos de parcelas. Né? Então, isso implica em você comprometer, no instante de agora, valores que você vai estar recebendo a médio e longo prazo nos próximos anos, nos próximos meses. Então, isso é muito ruim, porque o prazer deste momento ele vai ser cobrado com juros e correção monetária, literalmente, nos próximos anos. Então, ao invés de estar aproveitando e guardando os recursos que ele tem disponível, ele vai estar já agora comprometendo os trabalhos e sacrifícios dos próximos meses.
A gente tem aquela coisa, aquela mania, né? Você tem que pegar a dívida que você tem e negociar ela. A gente tem que resolver o problema que a gente tem. E não criar mais problema para tentar resolver o outro. E num país onde já conversamos várias vezes sobre isso, né, Daniel? Um país onde o juro, o dinheiro é muito caro.
Nossa, eu brinco com as pessoas assim, que ainda não foram para fora do Brasil. Eles deveriam ir para fora do Brasil por um ou dois dias, ou uma semana que seja, e conhecer um pouco como que é a relação dos juros com a economia nesses países que são estáveis. Né? Por quê? A gente pensa no Brasil em 5%, 7%. A pessoa que vai numa loja e financia qualquer produto paga 7% ao mês. Né? Um estrangeiro, quando ouve essa taxa, ele fica cabelo em pé. Eu não fico porque já sou meio carequinha, né, Gilson? Mas o estrangeiro, ele fica cabelo em pé porque é inadmissível alguém pagar uma taxa de juros tão alta para ter um produto de consumo. Né? Então, a grande questão é que quando a gente começa a perceber isso e a dizer não para algumas coisas e apenas comprar quando os recursos estão disponíveis, estão na sua mão, então você começa realmente ao que a gente chama de valorizar. Valorizar é o que? Dar valor. Você dá valor ao seu dinheiro. E então alguém vai dizer, não, o meu dinheiro eu vou guardar para tal bem, tal destino, ou tal objetivo de médio e longo prazo e não para comprar algo agora que vai cobrar interpretações nos próximos dois anos. Então, é importante realmente essa visão, né? E é o que a gente chama de compromisso, né? Compromisso. Compromisso da pessoa com do seu trabalho consigo mesmo, né? Eu falo que a aposentadoria, pode ser um tema nosso para falar logo à frente, né? Nos próximos dias, né? A aposentadoria, o dinheiro para se aposentar é uma coisa que hoje os jovens do Brasil não consideram, mas fiquem espertos, porque quando os jovens de 20, 30 anos no Brasil chegarem à idade de se aposentar, a cidade vai ser mudada, transformada para 80 anos, 90 anos, e se brincar até 100, viu? Porque o governo não vai ter dinheiro para aposentar todo mundo.
Viver mais tempo significa trabalhar mais tempo e se aposentar mais tarde, né? O governo brasileiro aponta claramente para isso. E aí você vai ter que pensar muito bem como é que você vai chegar aos 70 anos, 80 anos, né? Sem dinheiro no bolso, pior.
O problema realmente é como que vai estar a nossa capacidade de viver, né? Porque vivo, cara, a pergunta é por quanto tempo e em tão pouco.
Exatamente.
Né? O Estado brasileiro já está falido. Né? A dívida que ele assumiu e que está aumentando, alguém vai dizer, mas o Brasil não deve tanto quanto outros países do mundo. Verdade, realmente. Nossa dívida hoje do Estado brasileiro é de 60% do PIB, algo em torno disso. Outros países chega já a 70%, né? Mas falando de um PIB, por exemplo, americano, que é de 17 trilhões de dólares. O Brasil chega no máximo 2,5 no ano. Então, assim, é uma grande diferença em termos de produção, de resultado, de recursos levantados no mercado. É mais fácil tirar do que tem, né? Então,
exatamente.
Hoje é relevante a gente começar a pensar realmente nessas, né? E botar a mão na massa, né? E pegar o dinheiro do bolso e depositar numa conta e fazer um recurso que você não conte com ele para poder garantir que, a longo prazo, você tem com o que contar. Mesmo que você não queira se aposentar com dinheiro, Gilson, né? A pessoa pode pegar, fazer o quê? Ela pode pegar o dinheiro e ir lá e comprar um bem. Pode comprar um imóvel, pode comprar um veículo para trabalhar, pode comprar um carro, pode comprar, pagar uma escola à vista. Mas isso significa que deixa de ficar no mercado na mão de dívida, de compromisso mensal e no mercado que está em turbulência hoje, né, você ter menos pressão sobre o salário é importante.
Aí dá para fazer uma comparação, Daniel, para encerrar essa conversa? Aquela história assim, uma coisa é um engenheiro com um salário de R$25 mil por mês endividado, outra coisa é um operário com um salário de 2.500, ou menos que isso. Aquela história, quem tem potencial para poder cumprir os compromissos, quem não tem, né? Às vezes uma dívida de R$100 para uma pessoa que ganha 2.500 é uma coisa, de R$100 mil para outra tem outro sentido, né?
Perfeitamente, perfeitamente. E falamos também com relação à margem de manobra, né?
Exatamente.
Quer dizer, alguém que possui renda mais alta, ele tem uma área de manobra muito maior, ele tem opções que ele pode lançar a mão, né? Enquanto Exato. Que no Brasil, com todo esse boom do crescimento, o salário médio brasileiro chegou agora, né, a 12 mil, 13 mil dólares. Então, nós ainda não somos gente grande, né? A pessoa tem que ter noção e conhecimento de si mesmo, da sua realidade, para saber que, apesar de estar ganhando mais dinheiro, né, eu deveria aproveitar agora essa vantagem e acumular e capitalizar, né? E não se endividar e ter aquilo que eu gostaria de ter, como todo mundo no mundo tem, de ter recursos e bens e produtos e gadgets e equipamentos, etc., né? Mas que isso lhe custe o sono dos próximos anos. É, essa relação que você comentou é perfeita, né? Nós temos que ter percepção de como, né, os nossos gastos vão se refletir a longo prazo.
Daniel, um bom final de tarde para você e até a próxima segunda-feira. Conversei com o Daniel dos Santos, que é o nosso colunista de finanças pessoais. Você pode entrar em contato com ele. Você pode entrar em contato por finanças pessoais ou financaspessoais@cbnmaringá.com.br.